Você ouve agora na Miriam Caravaggio 95.7 o programa Aqui é Meu Lar, com o tema O Protagonismo Feminino na Agricultura. Essas mulheres. Oferecimento:
Imobiliária Helena Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis da cidade, na Rua Júlio de Castilhos, 478, telefone 3412-2220 ou 999-72-6972.
LNF Latino-Americana, atua nas indústrias de álcool de combustível e potável, açúcar, cerveja, sucos e nutrição através da Quera. Telefone 54-2521-3124.
Cooperview, completa linha de insumos e defensivos agrícolas para a agricultura com orientação técnica. Na Rua Egídio Zamboni, número 277, telefone 3268-9373.
Livraria e Papelaria Paraná. Livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 734. O telefone é o 3261-3667.
Coste Comércio de Tintas. Tradição e qualidade em tintas em Farroupilha. Na Júlio 593. Fone 3268-3681.
Cooperativa Nova Aliança. Da terra, com o amor da nossa gente.
Muito bom dia, meus amigos da Rádio Miriam. Estamos chegando nesse sábado para mais um programa Aqui é Meu Lar. Desta vez nós visitamos a linha Boêmios, quarto distrito de Farroupilha. Fomos conversar com a Daniela Mente, uma jovem empreendedora, proprietária da Casa Piemonte, uma agricultora, professora e que toca o negócio assim como a proposta da Rádio Miriam é trazer a mulher como protagonista, mulher que tem origens no interior. E hoje é com a Daniela. Daniela, bom dia, obrigado pela recepção.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Tua origem, você nasceu aqui, se criou aqui, como é que é? De onde você veio?
Isso, então eu nasci aqui em Linha Boêmios, tá? Quarto distrito de Farroupilha. Eu tenho 29 anos, então eu conheço bem o interior aqui, né? 29 anos que eu moro aqui, estudei algum tempo fora, né? Morei um tempo na Irlanda, morei um tempo em Londres, morei na Itália também, e foi depois desse último ciclo de ter morado na Itália que eu conheci, né, o mundo dos eventos. Eu vi muitas propriedades que tem características bem similar à Casa Piemonte, que hoje eu administro.
Antes de você fazer tudo isso, você fazia o quê?
Bom, eu sempre fui professora de inglês, e aí depois desse tempo na Itália que eu estudei também, eu comecei a dar aulas de italiano. Ainda hoje sou prof de italiano, dou aula no Círculo Ítalo aqui em Farroupilha. E essa foi a minha trajetória. Trabalhei também algum tempo em empresas de calçado, nos primeiros empregos, né, aqui de Farroupilha, mas minha vida sempre foi mais voltada para essa parte de sala de aula, né, e do servir. Eu sempre gostei muito, né, de estar passando conhecimento, e hoje também estar podendo trabalhar com essa parte de eventos que, se a gente for ver, elas andam bem, bem similares, lado a lado, né.
O que te levou a guinar para esse tipo de trabalho?
Bom, a guinada para esse tipo de trabalho, ela veio quase que orgânica, na verdade, né. A propriedade estava aqui, eu comecei a sempre gostei, me interessei muito pela parte da história, né, de Farroupilha. Também no meu mestrado eu estudei bastante da imigração italiana, fiz mestrado na Fevale. Tudo isso veio casando, né, foi sempre uma caminhada e sempre agregando, né, a multidisciplinaridade. E cheguei no mundo dos eventos praticamente de paraquedas, de início todo mundo fala. Mas também trabalhei com gestão de projetos, e tudo é um projeto, né, desde trabalhar numa empresa a bater meta, a trabalhar com um casamento, por exemplo. Tudo é um projeto, desde o início da conversa com o cliente, alinhamento de expectativas, até no final, né, trabalhar com fornecedor, fazer todo esse caminho para entregar um projeto, nesse caso um sonho, né, bem similar ao dar aula, né, trabalhar com expectativas para poder entregar um sonho no final, ou um produto, no caso. Então, tudo sempre andou muito junto.
Bem, Grace, agora passo para ti.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miriam Caravaggio. Sigo pedindo um pouco dos teus pais. Quem são os teus pais?
Bom, os meus pais são a Vera e o Gilmar Mente. Eles ainda moram aqui em Linha Boêmios. Os dois hoje são aposentados e trabalham na agricultura. Sempre trabalhando, né? Acho que todo mundo que mora no interior, né, nunca para de trabalhar. Sempre continua fazendo uma coisa aqui, uma ali. Essa é a vida, né?
Você falava no início da entrevista que são 29 anos conhecendo aqui a região, né, Linha Boêmios. Teus pais sempre foram daqui, o que que eles produziam mais lá no início?
Sim, meus pais sempre foram daqui, tá? Eles já trabalharam há algum tempo atrás com mudas, com matos, mas a atividade ainda principal deles é a criação de frangos, tá? Então eles têm granja, né? Também administrada por caseiros, e esses são os negócios, né?
Uhum. Em que momento ali da trajetória dos teus pais, essa propriedade onde a gente está agora, né, eles adquiriram?
A propriedade foi adquirida, então, em 2007. A propriedade, ela tem uma história bem, vamos dizer, peculiar aqui na região, né? A gente está acostumado com vários empreendimentos ser totalmente de origem italiana. Aqui nas pesquisas, então, da casa, ela começou com a primeira parte da construção dela por imigrantes que vieram da República Tcheca, na verdade, da região da Boêmia, por isso que aqui se chama Linha Boêmios, né? Foi a família Fischer que veio, depois a casa foi, isso em 1872, 73, um pouco antes da imigração italiana, por isso a gente tende a dizer que ela é a mais antiga da cidade. E aí sim, depois com a chegada dos imigrantes, ela foi sendo expandida na parte de pedra pelas famílias Zanella, Dietrich, pela família Dietrich Zanella, e em 2007 aí sim foi adquirida pela minha família, mas ela ficou como uma propriedade parada, né? Ficou, na verdade, a casa antigamente, até quem puder olhar no nosso site, o lacasapiemont.com.br, tem as fotos da casa como ela era antigamente. Então nunca foi o intuito trabalhar nesse ramo ainda mais. Foi, como eu, né, falei anteriormente, foi bem orgânico, foi tudo veio vindo a seu tempo, né? E de início a casa, acredito que até a ideia era ter derrubado ela e seguido com lavoura, né?
Foram várias famílias, né? Vários sobrenomes de vários locais diferentes de origem que passaram por aqui. Então, o que que ela abrigou durante todo esse tempo todo? Vocês têm pesquisas disso?
Sim, nós temos pesquisas, tá? Grande parte delas também eu trabalhei na minha tese, na minha dissertação de mestrado, tá? Então, a casa, ela começou inicialmente, né, por essa família de imigrantes como moradia, e depois ela foi se expandindo. Foi também salão de bailes, ela foi por muito tempo uma parada de tropeiros, né? Eles vinham de São Sebastião do Caí, atravessavam aqui, né, e acabavam parando. Também em pesquisas, né, a gente descobriu que possivelmente a parte de pedra teria sido a primeira capela da região, tá? Até pelas formações da porta que vocês podem ver ali. Essa formação de arco, né, remete muito aos arcos romanos. E, né, antigamente a segunda capela sempre era construída ao lado da primeira, né, para quem vinha de fora saber onde era. E em 1921 a gente teve a construção da capela aqui, da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que ainda funciona, ainda tem missas, e recentemente a gente conseguiu ter a chegada de casamentos, então de festas que acontecem aqui no espaço, tendo as celebrações realizadas aqui na igreja. Então é, pra gente aqui da comunidade, é algo muito emocionante resgatar essas histórias, né, resgatar essas memórias e também criar novas. A gente gosta muito de trabalhar com essa parte do contar história, né.
Zé, contigo.
Bem, Daniel, voltando um pouco em você. Então, você hoje cuida desse empreendimento aqui, é da família, mas você assumiu, adquiriu e cuida. E então, explica para nós o que tem aqui, o que as pessoas que têm interesse em contratar a casa, o que, que eles vão encontrar, para que serve?
Bom, então a Casa Piemont, atualmente a gente trabalha com a locação do espaço para eventos sociais ou corporativos, tá? Então, o nosso principal carro-chefe no momento são os casamentos. A gente tem muito destination wedding, então, que são casamentos de pessoas de outras cidades, outros estados, até de outros países. Agora, no final do ano, nós temos clientes que vêm da Austrália, da Suíça, e eles escolhem muito a região, a nossa região aqui da Serra, por causa principalmente da estética, da hospitalidade, do acolhimento, gastronomia. E Farroupilha vem aos pouquinhos se tornando também um ponto de referência, né? Nós estamos muito próximos a Porto Alegre também. Acho que a grande maioria dos nossos clientes hoje também são região metropolitana. Caxias também a gente tem alguma coisa. E nessa parte de casamentos, tá? Temos também as formaturas, então, quem tá aí no último ano da graduação, a gente veio, passou por um período de reclusão, né? Os 2 anos de pandemia ali atrasou a graduação, atrasou... Ai, quem não queria se formar hoje vê que é, nossa, fazer uma festa, né? É algo que antigamente era meio comum, daí a pandemia nos tirou e hoje tem-se essa retomada. Então a gente trabalha casamentos, formaturas, os aniversários, 15 anos, tudo isso também. Os 15 anos hoje se tornaram os 17 anos por causa dos cancelamentos, né? Lá no início da pandemia a gente tem muitos, né? Tem bastante. E agora, principalmente final do ano, a gente tem bastante, trabalha com eventos corporativos, festas de final de ano de empresa, feiras, a gente já também aluga para lançamentos de livro, eventos beneficentes. Então, toda essa parte da recepção para eventos a gente está abrindo. E também, agora, para o próximo ano, nós vamos ter alguns eventos abertos ao público. Então, a gente já está trabalhando em eventos de sunset, né, no final da tarde, com espumantes, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Esses eventos agora abertos ao público para 2023, vai ter bastante coisa nova chegando aí. E já deixo o convite para todo mundo que está ouvindo, né, seguir a gente lá no Instagram, La Casa Piemont, e ficar de olho, então, que a gente sempre posta muito material da casa, muito de eventos, e também esses que serão abertos ao público, a gente vai ter por lá.
Estava nos teus planos partir para esse tipo de negócio quando você estava na aula ou trabalhando? Imaginava isso?
No fundo, a gente sempre imagina, né, na verdade. Desde quando eu trabalhei com gestão de projetos, a organização de feiras, assim, nas empresas, sempre tudo andou junto, né? Mas para dizer, assim, bem a verdade, que em 2 anos eu estaria trabalhando com casamentos, conversando com clientes de outros países, procurando a minha propriedade para casar, não estava nos planos, assim, para tão cedo. Mas eu fico muito feliz em ter acontecido.
Você fala na tua entrevista que a casa esteve por ser desmanchada. E por que não foi?
Porque eu bati o pé. Aí o mérito foi todo meu, na verdade. A minha família, quem me conhece sabe, que eu não deixo nada que é antigo ser destruído. Eu entro, assim, ó, em estado de pânico. E a ideia sempre foi, na verdade, coisa velha, vamos se desfazer. Tanto que a casa foi saqueada inúmeras vezes. Tinham muitos móveis antigos da década de 40, assim, materiais que hoje é dificílimo encontrar. E foi se perdendo com o tempo. Eu consegui salvar muita coisa, cabeceiras de camas, móveis, que estão no restauro e acredito que agora, até o final do ano, vão estar aqui também na decoração da casa. Até aconteceu um fato histórico essas semanas atrás. Eu descobri que tinha umas portas da antiga igreja aqui e elas iam ser queimadas. Eu disse, meu Deus, não destruam o material histórico, isso é um absurdo, isso é um crime. E poder salvar esse material, então, eu acho que é uma missão para mim. A minha casa é um encontro de coisa antiga guardada. Eu tenho uma paixão. Sempre que eu viajo, eu amo visitar museu e dedico muito tempo. Toda essa parte de acervo, de material, de tu tocar no objeto e tu sentir, né, a história, a memória que tinha por trás, eu acho que é algo que a gente não consegue botar um valor em cima disso.
Bem, Gleice, então, passo para te encerrar.
Vou pedir mais uma coisa da casa, né? Porque era uma casa que, de certa forma, estava abandonada, né? Você falava que foi saqueada várias vezes, então estava meio parada, né? E acaba ficando suscetível a isso. O que, que foi preciso fazer para se tornar um local de eventos? Que intervenções foi possível ser feito? E para por aí, tem mais coisa que está pela frente para ser feito na própria residência, aqui no casarão?
Uhum. Bom, então, quando sentamos e pensamos, ok, vamos dar um jeito nisso. A ideia principal minha era reformar para eu morar aqui, né? Meu sonho é morar em uma casa centenária, né? E aí eu comecei a ver a busca por eventos, principalmente a partir daí. Então foi
que nem eu disse, né, anteriormente, tudo veio a seu tempo. O que, que foi preciso fazer, né, Gleice, para essas medidas? Bom, primeira coisa, contratar um escritório de arquitetura. O meu escritório foi o do Marcos Paulo Zanco, aqui de Farroupilha, então também foi ele que me auxiliou em todo esse projeto, tá? Sempre muito solícito, ouvindo minhas reclamações diretas, as ideias malucas e trazendo esse sonho em realidade, né? Então, primeiro foi esse contato com o arquiteto, né? E o projeto. Depois toda a parte burocrática, licença ambiental, licenças para todo o projeto seguir, né? Nesse ponto, agradecer a prefeitura em partes, né? Também que eles nos ajudaram, alguma coisa com terreno, né? Podia ser melhor, com certeza podia, né? A gente não vamos entrar muito nesse campo, mas o turismo em Farroupilha parece que anda meio esquecido, né? Pelos órgãos, mas de início foi assim, então arquitetura, licenciamento e seguir, né, com a reforma e aí fechar, né, dizer, bom, agora chega de gente invadindo, né, danificando, depredando patrimônio e foi assim. Sobre projetos futuros, sim, temos muitos, na verdade, e alguns bem próximos e uns um pouquinho mais para o futuro, né, na verdade, hoje a propriedade ela conta com um espaço externo para cerimônias ao ar livre, né? Principalmente, vou falar sempre cerimônias por causa dos casamentos, né? Mas qualquer festa, a gente teve, nossa, 15 anos aqui no externo, fica lindo. A gente tem a vista bem para o pôr do sol e nós temos uma propriedade ao lado do espaço de eventos que no futuro, agora também, a gente vai estar trabalhando com uma jardinagem, um paisagismo bem remetente a sul da Itália. Então, pode contar que vai chegar mais um espaço para fotos, mais um espaço para cerimônias e a gente também pretende seguir no ramo de hospedagem no futuro. E acho que não vou falar mais muito, vou deixar o pessoal curioso.
E o nome, Casa Piemonte?
Bom, Piemonte é uma região da Itália, tá? É uma região no norte da Itália, que ela se assemelha muito com aqui, que ela está com as vistas lindas, né, para os vales, com as montanhas. E também Piemonte é onde parte da família veio, né, da Itália. E aí a gente pensou em utilizar, né, de novo para remeter essa questão de raiz, utilizar no nosso nome Casa Piemonte.
Uhum. Bom, teu start inicial, assim, não tendo na família alguém que fosse tão empreendedora aqui nessa área agrícola, provavelmente, né? Como é que foi para ti como mulher dar esse primeiro passo? O nosso programa, ele fala sobre isso, né? Sobre a mulher protagonista. O Zé também depois te questiona mais sobre. Mas dando uma breve introdução, como é que foi esse start? Teve apoio? Foi difícil? Como é que é para uma mulher estar empreendendo na área rural?
Bom, primeiro, né, agradecer meus pais que sempre me apoiaram, né? Sem eles também não... A gente precisa de ter esse apoio em casa, mas assim, foi bem difícil. Primeiro, por ser uma coisa nova, numa comunidade pequena e totalmente rural, né? Foi difícil, né? Então a gente costumava ver muito, ai meu Deus, um investimento desses, mas quem que vai ir, né? Bom, isso todo mundo que tá abrindo um negócio provavelmente ouve isso. E também foi difícil nesse início, né, nessa parte de todos os comentários. E também, quando a gente trabalha com ali, na parte de obras ou na parte inicial mesmo, é um pouco difícil ser respeitada, tem que se impor bastante. Eu costumo brincar que a gente precisa se impor 3 vezes mais, às vezes, para ser levada a sério, não ser chamada de é maluca lá, que é esse negócio que não tem como fazer. Tem como fazer, sim, é só sentar e ver, dá para fazer. Mas a gente ouve e vai deixando passar, né? Isso reflete em tudo, desde o jeito da gente se vestir, se posicionar, ter que ser, às vezes, um pouco mais assertivo. Mas depois que a gente se posiciona, né, a gente vê que só agradecer, né? Depois tudo vai se encaminhando. Mas, sim, foi bem difícil essa parte de empreender. E eu sempre tive os pés no chão, que tudo é aos poucos, né? Eu não posso querer dar um passo maior que a perna. Eu deixo de conselho também para todo mundo que está querendo empreender, principalmente mulheres que ouvem, né? Ah, é difícil. Ah, pra quê, sabe? Podia continuar dando aula. Não, tanto que eu continuo, amo dar aula. Mas é perder o medo e seguir. Ah, e vai ter muitas vezes que vai dar errado, que vai ter uma crítica negativa. Mas faz parte do jogo.
Zé.
eu quero encerrar contigo, Daniela, falando um pouco da mulher, né? Da mulher hoje ocupando seus espaços por conquista, não foi dado nada para a mulher de graça, ela conquistou os espaços. E como o programa ele tem esse objetivo de trazer a mulher como protagonista, é ressaltar, porque ela é protagonista, eu queria que você falasse um pouco hoje da presença da mulher nos negócios, na agricultura, ao lado do marido ou com os pais, no caso vocês fazendo empreendimento, que as mulheres que a gente destaca no projeto desse ano, empreendendo.
Bom, eu acho que Farroupilha tem grandes empreendedoras mulheres, tá? A gente está muito bem aqui na cidade. Nós temos exemplos maravilhosos da grande empreendedora até quem está começando. Eu acho isso maravilhoso. Eu vejo cada vez mais gente comentando. Troco muita ideia também com conhecidas minhas, que eu sei que largaram empregos de 8, 10 anos para começar um empreendimento por conta. A gente ouve muito isso. Ah, como é que é empreender ao lado do marido, ao lado dos filhos? Nem sempre o marido existe nessa história. No meu caso, não. No meu caso, sou sozinha e eu acho que esse mérito do empreender tem que ser da mulher, tem que ser toda essa parte dela, de puxar pra frente, né? Então, acho que sim, a gente tem muito caminho ainda pela frente, muita coisa precisa mudar, principalmente nessa parte de ver a mulher como, é um item secundário, não é? Muitas vezes, eu vejo aqui, por exemplo, um evento, vamos supor, um casamento envolve, às vezes, 40 fornecedores e 95% deles são mulheres, e assim, ó, que puxam à frente, que tocam a empresa, e às vezes a empresa de uma pessoa só, né, que é ela que atende, que faz, que responde, faz jurídico, contábil, e sobrecarrega, né, mas, sim, eu acho que é muito, muito legal essa parte. Eu sou suspeita de falar porque eu adoro empreender, eu sempre tive essa pegada mais do fazer para mim.
A palavra que a gente ouve muito de vocês, né, nesse trabalho que a gente está fazendo, não foi fácil, foi difícil, mas a gente foi à luta e conseguiu. Teve apoio, mas às vezes não teve muito apoio, mas foi em frente.
Sim, a gente ouve o não é fácil, mas eu acho que isso, independente de qualquer empreendimento que alguém vai abrir, qualquer passo novo na vida, né, às vezes vou trocar de uma empresa para outra, mesmo que seja na mesma carreira, ou quem vai para algo mais radical, né? Vai ouvir muito isso, é difícil, não vai, não faz, mas a gente tem que, é fácil falar a gente tem que, né, quando se tem apoio em casa, mas a gente precisaria, né, ou deveria tentar não pensar tanto no negativo. Bom, se der errado, tá, pelo menos eu tentei, não é o fim do mundo, vamos dar mais um passo. E eu acho que também em primeiro lugar de todos é ser humilde, saber quando a gente precisa de ajuda, saber, às vezes até com um colega, né, não gosto de trabalhar concorrente, com um colega de profissão, conversar, sabe, principalmente no ramo do turismo, a gente precisa entender que ninguém é concorrente, todo mundo trabalha junto, sabe, é por isso que eu vejo, às vezes, cidades aqui próximas tendo mais turistas, porque é algo unido, então, trabalhar mais com essa união, né, para ver que tudo está interligado.
Daniela, você se formou em quê?
Bom, já faz muito tempo, né? Até tive que parar aqui para pensar, meu Deus, qual que foi o primeiro? Bom, a minha primeira formação há muitos anos atrás, eu fiz um tecnólogo em design, tá? Na UX, mas eu trabalhei pouquíssimo tempo nessa área, tá? Logo depois eu segui para pós em gestão de projetos e daí para frente foi só nessa área que eu segui, né? Com projetos, sempre desenvolvendo toda essa parte, né? Quando trabalhava em empresa, né? Desenvolvendo, às vezes, feiras, coleções. E sempre concomitante a isso, eu dei aula de inglês, né? Sem formação, né? A gente fazia cursinho, né? Um tempo atrás era fácil, né? Fazia um cursinho, fala um pouquinho de inglês, beleza, vem dar aula. Mas sim, né? Sempre me especializando. E depois dos intercâmbios, então, eu parei com as empresas e fiquei só na parte de escola mesmo.
Você fez um curso de turismo rural?
Isso, eu fiz o curso de turismo rural junto ao Sindicato Rural de Farroupilha, tá? Foi um curso maravilhoso, a gente teve diversos módulos, então muita coisa também eu consegui ter troca, né, com os colegas. Eu já vi que alguns colegas estão nas reportagens antigas aqui da Rádio Miriam, tá? É muito legal ler, ver esse material deles, tá? Ver todo mundo crescendo, tendo o seu projeto junto. Tivemos vários professores também, várias pessoas falando sobre essa parte do turismo rural, parte dos empreendimentos. Muitos colegas trabalhavam mais voltados na gastronomia, alguns entraram assim sem ter uma ideia do que fazer, e eu vi que hoje já tem também o seu empreendimento, o seu produto, e eu acho que tudo isso é o que dá a essência à Farroupilha, sabe, ao resgate do que é nosso, do ser genuíno. Eu gosto muito de trabalhar com isso, do ser genuíno, do ter a tua essência, né, não simplesmente fazer, a cidade do lado tá vendendo isso, vamos copiar. Não, eu acho que isso é muito legal, e eu acho que o curso de turismo rural fez a gente percebeu o quão isso é importante.
Bom, quero agradecer a tua recepção aqui, parabéns e sucesso.
Muito obrigada, obrigada também à Rádio Miriam pela oportunidade, e peço então para quem quiser, pode nos seguir no Instagram, nós temos o Face, temos o site, La Casa Piemonte.
Bem, o programa Aqui é Meu Lar volta no próximo sábado. O programa Aqui é Meu Lar tem imobiliária Helena Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis da cidade, na rua Júlio de Castilhos, 478, fone 3412-2220 ou no 999726972. LNF Latino-Americana atua nas indústrias de álcool, de combustível e potável, açúcar, cerveja, sucos e nutrição através da Quera. Telefone 25-21-31-24, Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, materiais de escritório e tudo em material escolar, na rua Júlio de Castilhos, 734, telefone 3261-3667, em Farroupilha. Cooperville, completa linha de insumos e defensivos agrícolas para agricultura com a orientação técnica, na rua Exídio Zamboni, 277, o telefone é 3268-9373. Coste Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas, em Farroupilha, na Júlio, 593, 3268-3681, o telefone. E Cooperativa Nova Aliança, da terra com o amor da nossa gente. Voltamos no próximo sábado.
Você ouviu na Miriam Caravaggio 95.7 o programa Aqui é Meu Lar, com o tema O Protagonismo Feminino na Agricultura. Essas mulheres.